O mais recente relatório económico e social do Centro de Estudos da Universidade Católica de Angola, referente ao ano de 2015, não tem dúvidas em concluir que Angola está a entrar num período de desaceleração estrutural da sua economia. O relatório apresenta a falta de divisas na economia para que as empresas funcionem, problemas com as infraestruturas, com os canais de irrigação e a falta de produtos agrícolas do campo na cidade, como é razões para esta desaceleração. O documento acrescenta que, apesar das reformas tributárias e dos impostos criados para fazer face à quebra nas receitas petrolíferas, não foi possível evitar a crise no país e sublinha que a crise do petróleo é a mãe de todas as crises em Angola. O relatório aborda igualmente a situação do país e conclui que não houve uma distribuição equitativa da riqueza social e assistiu-se à manutenção da repartição injusta da riqueza nacional através da restrição de acesso aos bens e serviços sociais. No capítulo dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, registrou-se uma notória violação dos espaços públicos, como a condenação de ativistas em Cabinda por terem convocado uma manifestação pacífica, passando pelo caso Galupeteca até a condenação dos 17 ativistas em Luanda, conhecido também como o caso dos 15+2. O economista Alves da Rocha fala do relatório do qual participou na sua elaboração e sublinha o facto das dinâmicas do passado não terem sido substituídas por novas dinâmicas, daí se justificar a desaceleração estrutural do país.
Foram apresentados períodos da taxa de crescimento do PIB global, taxa de crescimento do PIB não petrolífero, e o que se vê ali é que há uma desaceleração. Quer dizer, o PIB, um ou outro, tem vindo a crescer menos. E isso deve-se a circunstâncias que são conhecidas. Deve-se à falta de divisas na economia para que os setores e as empresas funcionem. Deve-se a problemas que têm a ver com as infraestruturas, com os canais de distribuição, colocar produtos que estão na agricultura no campo para a cidade. Estas são as razões que, e no relatório económico são identificadas, que explicam essa desaceleração estrutural. É estrutural porque não há como substituir as dinâmicas anteriores por novas dinâmicas. Não há, por enquanto, como substituí-la. E ainda que apareçam iniciativas, tem-se falado aí muito na grande fábrica de sal lá embaixo em Benguela, como um exemplo, e é sem dúvida um exemplo. Isso são iniciativas que necessitam de ser exponencializadas, porque a sustentabilidade do crescimento, a inversão desta desaceleração estrutural da economia, não se faz com uma fábrica, duas ou três, não se faz com exportação de 700 ou 600, ou o que vale a toneladas de bananas, né? E era esse rumo que toda a gente gostaria de ver, um rumo consistente, e não com muita publicidade, um rumo consistente para ver se a gente retoma as dinâmicas anteriores. Mas isso exige tempo e exige dinheiro. Tempo, eventualmente temos, porque é uma variável que nós gerimos. Dinheiro, provavelmente faltará. Mas em toda a economia, esse preço não é suficiente, porque a economia tem necessidades tremendas de divisas para poder funcionar. Para importar equipamentos, para importar matérias, produtos intermédios e por aí fora. Portanto, há esses dois níveis. É evidente que a atividade do Estado é importante para o impulso da economia. Mas, portanto, não há um preço único. Agora, em termos médios, englobando já a atividade do Estado, e nós já fizemos contas dessas aqui no SEIC, é evidente que, e até porque há uma declaração oficial feita em 2014 do Sr. Ministro dos Petróleos, que considerava que um preço bom do barril do petróleo para a economia de Angola era à volta do 80, 85. Isso aí já permitiria, enfim, com contenção. E não cometendo os desvarios que a gente cometeu quando havia uma montanha de dólares disponíveis, isso já iria permitir que a gente retomasse algum caminho anterior. Mas, volto a frisar, na presunção de que estas coisas nos terão, ou estes avisos nos terão servido para alguma coisa.
Depois de um crescimento económico considerável entre 2002 e 2015, derivado das fantásticas receitas do petróleo, que permitiram receitas fiscais de 320 milhões de dólares, Angola passa agora por um período de desaceleração económica. O engenheiro agrónomo Fernando Pacheco considera que o relatório económico e social da Universidade Católica deve servir de documento orientador para os órgãos decisores do país.
E acho que é um documento precioso que deve ser não apenas divulgado, mas também estudado e tido em conta para que os tomadores de decisões do nosso país possam encontrar um suporte científico, um suporte, chamemos-lhe assim, politicamente neutro, relativamente a questões fundamentais da nossa vida económica e social. Parece-me que a motivação política para as decisões é importante, mas enquanto elas não estiverem respaldadas em dados científicos, correremos sempre o risco de tomar decisões menos corretas. E parece-me que hoje, ao contrário do que acontecia há 10 ou 20 ou 30 anos atrás, hoje o país está em condições de, em vários domínios, apresentar dados científicos sobre os problemas do país e aí podermos encontrar soluções, digamos, mais justas, mais adequadas.
Relativamente,
o problema da agricultura é um problema sério que, infelizmente, não tem sido encarado da forma mais correta, na medida em que as soluções que se procuram encontrar não estão adequadas à realidade do país. Nós somos um país de pequenos agricultores e as atenções, os recursos, quer financeiros, quer de tempo, quer de outra natureza, são canalizadas para grandes empreendimentos que já provaram não estão a resolver o problema. Então é tempo de refazer as políticas e repensar o rumo que nós temos seguido no domínio da agricultura.
Para o politólogo Hermenegildo dos Santos, a continuar este quadro de incertezas sobre o futuro económico e social do país, ficam também comprometidos todos os compromissos projetados pelo Executivo angolano.
O relatório económico sobre Angola é daqueles instrumentos que, de alguma forma, vem propiciar um debate informado sobre a nossa realidade. E aquilo que são os números, para responder-lhe a pergunta em concreto, dão-nos a conhecer uma realidade que é de veras preocupante, porque temos vindo a assistir, sobretudo a partir de meados de 2014, uma desaceleração da nossa economia, o que agora já começa a ter algum efeito estrutural. Isto significa que, ao mesmo tempo que vamos observando uma queda nas receitas fiscais com a exportação de petróleo, significa também que o nosso setor não petrolífero tem crescido de forma muito pouco desejável. Se formos olhar para os números em termos longitudinais, vamos ver que a agricultura, as pescas, a floresta têm crescido muito pouco, o que faz com que esta situação careça de algum olhar e de algum tratamento mais concertado, mais reflexivo, porque a continuarmos a ter essa descida estruturante sobre a nossa economia, isto compromete todo um conjunto de compromissos sociais e económicos, quer até sob o ponto de vista da própria diversificação da economia, né? Portanto, é um documento que traz uma contribuição científica, mas que ao mesmo tempo pode servir de uma ferramenta indispensável para reorientarmos o quadro em que a nossa diversificação tem sido feita. Atenção, sem perder de vista que qualquer que seja o processo de diversificação, ele não vai se dar da noite para o dia. Portanto, temos de ter alguma paciência, temos de ter alguma capacidade reflexiva no sentido de repriorizar todo um conjunto de metas e de objetivos já traçados inicialmente, para que efetivamente possamos vir a ter um setor não petrolífero que, peso embora, terá sempre em paralelo a questão do desenvolvimento e a questão das receitas do setor petrolífero, mas que possa caminhar de forma autónoma e com um nível de crescimento desejável para contrabalancear a quebra nas receitas do setor petrolífero.
Apesar dos recentes déficits das contas públicas, o relatório dá conta de que Angola acumulou um saldo orçamental de 33 milhões de dólares e prevê um déficit de 6% para este ano. Alves da Rocha, que também é o diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica, considera que Angola perdeu muitas oportunidades para melhorar substancialmente o nível de vida das populações.
E não é difícil fazer as contas de qual tem sido o déficit em receitas externas para a economia, para o funcionamento da economia. E basta fazer a diferença entre os 80 ou 85 dólares, o preço do barril do petróleo, e o preço que está no orçamento, 40 ou 45. Multiplicar isto por 1.800 ou 1.700 milhões de barris dia, você vai ver qual é o déficit que a economia de Angola tem. E então temos aqui uma evolução, a que nós chamamos aqui no SEIC a longa duração do preço do petróleo. Nós recolhemos informação desde dezembro de 1987 até dezembro de 2015. Portanto, um período, creio eu, de 28 observações, ou até mais, enfim. Quando o comportamento do preço do petróleo é relacionado com o crescimento do PIB e é relacionado com a evolução do índice de desenvolvimento humano, chegamos, de facto, à conclusão que o país perdeu muitas oportunidades de melhorar substancialmente o nível de vida da população em Angola. Vejam que tivemos uma primeira crise do preço do petróleo 2008-2009. Depois do preço do petróleo ter subido em exponencial, se nós ajustarmos ali um modelo estatístico ou matemática, ao matemático, aquele comportamento é verdadeiramente um comportamento exponencial, com uma primeira grande quebra em 2009, a crise do subprime, a crise financeira internacional, e que, lembram-se seguramente, que levou o governo, tardiamente, mas levou o governo, a retificar o Orçamento Geral do Estado e passou-se para um orçamento com uma quebra de 45% no investimento público. Mas, entretanto, o que diferencia aquela crise de 2008-2009 da presente crise do preço do petróleo é que, logo no ano seguinte, houve a retoma, digamos assim, do comportamento do preço do petróleo em alta. E o que é que nós fizemos aqui? Entendemos que voltaria a ser permanente. Não haveria indício nenhum que fizesse com que o preço do petróleo voltasse a diminuir. Há várias razões para isso. Hoje, nos jornais, nem a diminuir, nem sequer se conseguiu compensar através do aumento da quantidade, porque o efeito preço tem sido superior ao efeito quantidade, e todos nós sabemos as tremendas dificuldades financeiras que o Estado tem neste momento, com a quebra das suas receitas fiscais petrolíferas, e que não tem sido possível compensar com os resultados da reforma tributária, nem com a criação de outros impostos, ainda que estejam escondidos. Esta comissão que agora se exige às transações que são feitas nos bancos comerciais, em que nos é debitada, se a gente deposita, se a gente levanta, se a gente transfere, 0,1% do montante que está em causa, isto configura, evidentemente, um aspecto de imposto escondido, que não sei, em termos constitucionais, se isto é possível de acontecer, porque a Assembleia da República é a instituição que nós temos aqui que decide a questão dos impostos, que impostos o Estado deve cobrar, em que quantidade e de que maneira o deve fazer. Mas, enfim, como? Aparentemente é muito pouco, 0,1%, às vezes aparecem débitos de 20 kwanzas, de 15 kwanzas, como sabem, a gente acaba por aceitar.
Fernando Pacheco afirma que as autoridades angolanas continuam de forma errada a importar experiências económicas ocidentais em detrimento das boas práticas que muitos países vizinhos têm demonstrado.
Muitas vezes nós entendemos que nem sequer devemos, não só não devemos olhar para para, digamos, para as experiências e os conhecimentos a nível interno, a nível nacional, como não ligamos aquilo que se passa à nossa volta. Nós continuamos muito preocupados em ir procurar experiências, vivências muito longe do país, de realidades que não têm nada a ver com a nossa. Nós temos realidades aqui próximas. Indo para um caso concreto, para um exemplo concreto no domínio da agricultura, a Zâmbia é um país com muitíssimo poucos recursos e hoje é autossuficiente na produção de semente de milho de qualidade. Nós começamos mais ou menos na mesma altura que a Zâmbia e hoje não temos qualquer autonomia em termos de produção de semente de milho. Vamos procurar a Zâmbia, vamos comprar a Zâmbia. Porquê? Essa pergunta que eu faço, infelizmente, não encontro resposta.
Finalmente, Hermenegildo dos Santos defende a integração económica com os países da região como sendo um modelo essencial para minimizar os efeitos da dependência do petróleo.
O que esse relatório nos diz é que, naquilo que são os quadrantes ou as dimensões de mensurabilidade do nosso potencial enquanto economia, nós estamos ainda muito aquém do desejável. Portanto, creio que, a este nível, teremos que evidenciar mais esforços para tentarmos ter níveis de atratividade e de competitividade e até produtividade na nossa economia, capaz de umbriar com os outros países na região, porque também disto depende do nosso processo de diversificação, ou seja, a SADC constitui um mercado muito importante para Angola. Angola tem o objetivo de aprofundar o nosso processo de comprometimento a nível da região. Isso faz com que, sob o ponto de vista económico, a SADC pode revelar-se um mercado muito imprescindível para o nosso processo de diversificação.
Mas isso não tem sido feito naquilo que tem sido a forma como nós nos afirmamos enquanto potência?
Repare, o Executivo acabou de prever em baixa a despesa que estava inicialmente orçada em 30 mil milhões. Houve uma redução de cerca de 25%, passando esta a estar a 18 mil milhões. A redefinição, ou seja, o redimensionamento do aparelho estatal contribui para alguma poupança para os cofres de Estado. E, portanto, estou em crer que, a esse nível, já começou a ser feita alguma coisa, porque lembramos que, muito recentemente, foram retirados privilégios, né, a diretores nacionais. Creio que esta lógica deverá continuar.
Suficiente.
Não é suficiente, como é óbvio. Nós ainda temos uma máquina estatal muito pesada. E quando me refiro ao redimensionamento, me refiro na perspectiva de o Estado não perder capacidade de resposta aos nossos problemas, porque estamos a viver uma situação relativamente crítica e o Estado não pode deixar de utilizar a sua inteligência pública, mas ao mesmo tempo redimensionar no sentido de passarmos a fazer mais com menos, ou seja, o tal critério da eficiência, que eu acho que não temos alternativa, temos que redimensionar o Estado face à situação crítica e com isto podermos poupar em termos de despesa. Nós temos que, de uma vez por todas, capacitar o setor privado para esta diversificação. Aliás, nas sequências das recomendações do FMI, nós não podemos pensar em ter uma economia que seja diversificada e sustentável sob esse ponto de vista, sem que o setor privado ocupe o seu lugar. Porque a nossa economia tem vindo a ser muito sustentada pelo Estado. Aliás, o Estado aparece em cerca de 26% em termos de média nos últimos 7, 8 anos como principal playmaker da economia. Isto não é desejável nem é sustentável numa situação em que o próprio Estado perdeu algum fôlego financeiro. É desejável que essa diversificação tenha como ator primordial ou playmaker central o setor privado, porque fora disto é impensável pensarmos em qualquer economia diversificada e que seja sustentável.
Hermenegildo dos Santos, Alves da Rocha e Fernando Pacheco foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada, Nanal.